programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Oi, gente! Eu sou a Natália Andrade e a partir de hoje vou trazer para você as notícias do Brasil de Fato Minas Gerais. Estarei por aqui de terça a sexta com as informações de Minas e do Brasil, por uma perspectiva democrática e popular. Confira os destaques. Enem dos concursos acontece neste domingo. Cidades mineiras onde a água e o saneamento foram privatizados enfrentam problemas. Plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais continua até quarta-feira, dia 1º de maio. Nilmário Miranda lança livro com histórias da ditadura militar. Todas essas notícias você escuta agora, aqui no Brasil de Fato Minas Gerais.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Programa Brasil de Fato.
O Concurso Nacional Unificado, mais conhecido como Enem dos Concursos, acontece neste domingo em 288 cidades. Só em BH, são 62.658 pessoas inscritas. Confira as informações sobre a prova.
A prova do Concurso Nacional Unificado, chamado Enem dos Concursos, será aplicada no próximo domingo, dia 5, em 228 municípios. O concurso oferece 6.640 vagas para diversos cargos federais, com chances para os níveis médio e superior. As provas serão aplicadas simultaneamente nas cidades em dois turnos. Pela manhã, os portões abrem às 7h30 da manhã e fecham às 8h30, com duração de 2h30. No turno da tarde, os portões abrem 1h da tarde e fecham às 14 horas, com duração de 3h30 no horário de Brasília. Os candidatos inscritos para o nível superior vão responder a uma prova objetiva com 70 questões e prova discursiva. Já para quem se inscreveu para cargos de nível médio, precisará responder uma prova objetiva com 60 questões e escrever uma redação. As vagas são distribuídas por 8 blocos temáticos, entre eles infraestrutura, exatas e engenharias, tecnologia, dados e informação, ambiental, agrário e biológicas, trabalho e saúde do servidor. A lista inclui ainda educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, setores econômicos e regulação, gestão governamental e administração pública e intermediário. O cartão de confirmação de inscrição foi divulgado na última quinta-feira pelo Ministério da Gestão e Inovação. Neste documento, o candidato ou candidata poderá checar a data correta do exame, o local da prova e os horários. O cartão está disponível na área do candidato no site da Fundação Sesgran Rio, onde a inscrição foi realizada. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta do portal do governo federal, o gov.br. É necessário levar no dia da prova o cartão de confirmação de inscrição, documento com foto e caneta de tinta preta em material transparente. É recomendável que o candidato leve mais de uma caneta. Vale lembrar que é permitido levar comida e água no dia da prova, mas as embalagens precisam estar lacradas e as garrafas devem ser transparentes. Não será permitido levar para casa os cadernos de questões. O tempo mínimo de permanência na sala onde a prova será aplicada é de 2 horas. Caso o candidato termine antes deste tempo estipulado, ele precisará aguardar. Quem sair da sala antes do horário mínimo determinado pela banca corre o risco de ser eliminado. O gabarito preliminar será divulgado no dia 7 de maio. Já o resultado final está previsto para ser revelado no dia 30 de julho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Mariana Lemos.
Cidades mineiras onde a água e o saneamento básico são privatizados, como Pará de Minas, Ouro Preto e Governador Valadares, vem enfrentando problemas com o abastecimento e o encarecimento do serviço. Enquanto o governo de Minas Gerais, sob gestão de Romeu Zema, do Partido Novo, busca vender à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, experiências de privatização da água e do saneamento em municípios mineiros demonstram que os impactos negativos são diversos e que as famílias pobres são as mais prejudicadas. Contas mais caras, ausência do serviço em áreas rurais, problemas de manutenção e tarifas sociais menos abrangentes são algumas das consequências comuns às cidades que optaram por deixar a gestão dos serviços nas mãos da iniciativa privada. Em Pará de Minas, município da região central, desde 2015, a empresa Águas de Pará de Minas, do Grupo Águas do Brasil, é responsável pelo gerenciamento e distribuição de água e pelo saneamento. Durante o processo de licenciamento, a empresa prometeu que haveria uma redução da tarifa. Inicialmente, o valor caiu em 3%. Porém, em um curto período de tempo, cresceu exponencialmente, ficando 86% mais cara para as famílias que dependem da tarifa social e 35% para os demais usuários. O mestre e doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais, João Bosco Senra, avalia a situação.
Pará de Minas, né, se você perguntar lá, às vezes as pessoas estão mais satisfeitas, tipo, ah, porque melhorou, não está faltando água, porque na época da Copasa tinha um problema de falta de investimento nessa parte. Mas o que ocorre é que o investimento que foi feito em Pará de Minas não foi pela empresa. Quem fez o investimento foi a Vale do Rio Doce, com o crime de Brumadinho, acabou tendo que investir lá, construir uma nova captação, uma nova estação, né? E fez isso para a empresa privada, devido ao Ministério Público ter sido acionado e que obrigou. Então, o investimento que foi feito não foi porque a empresa é boazinha e ela estava preocupada com a população. Não, foi porque teve o desastre de Brumadinho.
Em Ouro Preto, também na região central, há anos a população do município luta pela remunicipalização dos serviços, que atualmente estão sob gestão da empresa Saniouro. As famílias se queixam de cobranças abusivas, falta de abastecimento e má qualidade da água que chega nas casas. Um levantamento da Federação de Associações de Moradores de Ouro Preto indicou que os valores das contas cobradas na cidade são 3 vezes maiores que a média de outros municípios. Como consequência, famílias não conseguem pagar e acabam tendo a prestação de serviço cortada e ficando desassistidas. Já em Governador Valadares, município da região do Vale do Rio Doce, no início deste ano, a prefeitura assinou um contrato com a empresa Águas de Valadares, do grupo Aegea Saneamento, que passou a ser responsável pela distribuição de água e pelo tratamento de esgoto da cidade. O Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento divulgou que, apenas uma semana após a assinatura do contrato, dezenas de bairros ficaram sem abastecimento hídrico. A denúncia também foi feita pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais, o Sindágua MG. João Bosco Senra destaca que, além dessas consequências, um dos principais efeitos da privatização do saneamento e da distribuição de água é a falta de atendimento às áreas rurais, onde vivem famílias em situação de maior vulnerabilidade social e econômica.
Então, a consequência primeira é não assegurar a água como direito humano aos mais vulneráveis, né? Essa eu acho que é a mais grave de todas, porque o sistema tarifário deles exatamente elimina. A segunda outra consequência fundamental é porque essas privatizações, elas deixam de fora a área rural, onde você tem a população que necessita, né, dos distritos, mais necessita e são população em situação vulnerável.
Procurada pelo Brasil de Fato Minas Gerais, a Águas de Pará de Minas informou que o reajuste tarifário é realizado conforme fórmula paramétrica prevista no contrato de concessão. A Saniouro e a Águas de Valadares não retornaram nosso contato, com matéria de Ana Carolina Vasconcelos, repórter Natália Andrade. Falando em privatização de serviços públicos, o plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais ainda está acontecendo. Você tem até quarta-feira para dizer se concorda ou não com a venda de empresas públicas, como a CEMIG e a Copasa, O plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais continua sua consulta até a próxima quarta-feira, dia 1º de maio, em diversos pontos do estado. A ideia é perguntar à população mineira o que ela pensa sobre a tentativa do governador Romeu Zema, do Partido Novo, de entregar empresas públicas estratégicas do estado à iniciativa privada. O plebiscito é organizado por movimentos populares e sindicatos em comitês que seguem recolhendo votos em lugares estratégicos das cidades mineiras. Pontos de votação podem ser encontrados em universidades, fábricas, associações de moradores, paróquias, colégios, pontos de cultura, conselhos, entre outros. Na cédula de votação, duas perguntas de múltipla escolha orientam os cidadãos. Se concorda que é preciso manter na Constituição do Estado o direito à consulta se as empresas devem ou não ser vendidas. E se é a favor que instituições como a CEMIG, Copasa, Gasmig e Codemig continuem sendo públicas. Em BH, o principal ponto de votação fica na Praça 7, das 8 da manhã às 7 da noite. Além disso, há urnas espalhadas por outras regionais da cidade. Para encontrar pontos de votação na capital e no interior. Para encontrar pontos de votação na capital e no interior, acesse o Instagram, @plebiscitopopularmg. Repetindo, @plebiscitopopularmg. Com matéria de Lucas Wilker, repórter Natália Andrade.
Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato, com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
No mês em que o golpe militar completa 60 anos, o assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Nilmário Miranda, lança livro que rememora as vítimas do regime. Confira a reportagem com Jean Silva.
O assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Nilmário Miranda, lançou em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, o livro Por Trás das Chamas, que conta histórias de pessoas perseguidas pelo regime militar. O título faz referência aos fornos da Cambaíba, usina de açúcar localizada no município de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde corpos de vítimas do regime eram incinerados.
É pouco conhecido os brasileiros o fato de ter em Campos dos Goitacazes um forno de uma usina de Cambaíba, depois das 18 horas, para incinerar militantes, opositor da ditadura, tal como os nazistas faziam naqueles fornos para eliminar qualquer vestígio. E eram pessoas trazidas de dois lugares, das 12 que nós sabemos, 8 da Casa da Morte Petrópolis e 4 do DOI-CODE do Rio, da Barão de Mesquita.
Nilmário destaca a importância de manter viva a memória da ditadura. Segundo ele, muitas pessoas ainda desconhecem os crimes cometidos naquele período, muito em função da anistia. O livro resgata a memória da ditadura e é uma resposta ao revisionismo histórico proposto por setores da extrema-direita.
Para o Bolsonaro, não houve ditadura. Houve uma revolução democrática contra o comunismo, né? Contra o abortismo, contra não sei o quê. Mas eles tiveram milhões de votos, dezenas de milhões de votos, né? Mas também há uma versão da própria Força Armada que foi grupos de radicais. Não foi, mentira. Foram um grupo que eram ligados à cúpula da ditadura, aos generais que comandavam os ditadores e todas as regiões militares. Tinha DOI-CODE, era o comandante da região militar, da primeira, segunda, terceira, quarta. Eles é que eram responsáveis pelo DOI-CODE. E também juntou centro de formação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, as polícias militares, polícias civis. Em alguns lugares, até as guardas municipais foram usadas para fazer o chamado terrorismo de Estado.
O ex-ministro fará o lançamento do livro em diversas capitais do Brasil, denunciando os crimes da ditadura e contando histórias reais de pessoas que, assim como ele, foram vítimas do regime militar.
A gente faz um livro destinado a novas gerações, com 9 grandes reportagens que trazem diversos temas, mas que tem em comum mostrar o que era a ditadura, da parte mais sinistra, mais violenta, mais estúpida da ditadura.
O livro pode ser encontrado no site da editora Expressão Popular, com matéria de Natália Andrade, repórter Jean Silva.
O programa Brasil de Fato fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência e nos siga nas redes sociais para saber mais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só procurar por Brasil de Fato MG. Abraço e até amanhã.
Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.